Então, amém. Vamos voltar. Boa noite, meu nome é Lia. É uma honra estar aqui. Então, abra sua Bíblia no livro de Colossenses. O título da palavra é Como Amar a Casa. Nós estamos todo esse mês aprendendo como amar a casa de Deus. E hoje você vai começar aprendendo como deve ser a sua vida dentro da igreja local. Quando eu faço essa pergunta, como deve ser a sua vida dentro da igreja local? Eu acredito que milhões de coisas passam pela sua cabeça. Eu preciso suportar as pessoas, eu preciso amar, eu preciso servir, eu preciso perdoar, eu preciso corrigir. E por aí vai, essa lista, ela nunca acaba. E é tudo isso e mais um pouco. Porque quando você pensa em como eu devo me comportar na casa de Deus, você deve se reproduzir. É a mesma forma como eu me comporto na minha casa. E como você se comporta na sua casa? Como você se comporta no seu trabalho? Como você se comporta diante das pessoas que você ama? Ou que você não ama tanto assim, mas que precisa conviver? Colossenses te ensina e me ensina sobre conduta cristã, sobre comportamento do alto. Vamos começar. A igreja muitas vezes é associada a um edifício. O que que é a igreja? Parede. Sim ou não? Não. Não. A igreja está muito longe de ser paredes. A igreja, ela é o corpo de Cristo que se reúne dentro de paredes. Amém? Nunca mais você vai responder errado, né? Biblicamente, a igreja é todo grupo de cristão que professa a fé em Jesus. Isso é igreja. Igreja não é o lugar onde você vai adorar. Igreja é quem você é o que você faz, é o que você crê, é como você come, é como você acorda. Isso é igreja. Vocês já viram o Karate Kid do filho do Will Smith? Quando ele está aprendendo o que é Kung Fu, o instrutor dele fala que Kung Fu não são técnicas. Ele falou, é como você trata pessoas. Igreja é como você trata pessoas. Igreja é como você abre o seu coração para pessoas, amém? A fé em Jesus é o único requisito para você fazer parte da igreja. Você não precisa de mais nada além de crer em Jesus. Se você crê em Jesus, você é chamado para a igreja. E se você confessa Jesus e não faz parte da igreja, a Bíblia diz que você está errado. Então, se você nos visita essa noite e está por aí desgarrado, se escondendo, pulando de galho em galho, essa é a noite de você retornar para os caminhos do Senhor. Esse é o dia que você vai falar: Senhor, chega de correr. Eu tenho fé que você é o meu Pai. Então agora eu vou fazer parte do corpo de Cristo. Não da parede, mas do corpo de Cristo. Amém? E essa é a ligação de um grupo de cristãos a Cristo. Você está vendo como eu estou resumindo o que é a igreja em coisas muito simples? É a ligação de um grupo de cristãos. Eu falei que cristão é aquele que professa fé em Cristo, e a ligação deles a Cristo é a igreja. A palavra de Deus diz que ele é o cabeça e nós somos o corpo. Nós somos o corpo de Cristo. Colossenses 3, versículo 11. Diz que onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Isso quer dizer que a igreja, ela quebra barreiras étnicas e sociais. Olha para o seu lado, para qualquer lado, olha para trás. Essa pessoa é igual a você? Mas ela é corpo junto com você. Essa pessoa que está do seu lado, que está na sua frente, que está atrás de você, ela é corpo, ela é igreja junto com você. E nós precisamos entender que o lugar de pessoas diferentes, maravilhosas e esquisitérrimas é a igreja do Senhor. Você foi chamado para esse lugar. Por fim, a obra de Cristo para ser feita, ela precisa ser realizada pelo seu corpo. É Jesus que está pregando aqui? É Ele que está servindo VIP? Foi Ele, visitante, que entregou para você uma lembrancinha? Foi para Jesus, para a pessoa dele, que você passou o cartão? Sim ou não? Não. Você fez tudo isso com pessoas. Você foi recebido com muitos sorrisos no VIP. Você sentou numa cadeira que pessoas limparam, organizaram e arrumaram. Você está com uma luz confortável porque pessoas mexem na mesa de iluminação. Você me ouve bem porque pessoas mexem na mesa de som. Vocês conseguem ler o versículo ou ver a foto muito bonita do Rodrigo? Porque pessoas cuidam disso. Poderia ser Deus, sim ou não? Poderia ser Jesus? Mas Ele escolheu a gente. E isso é um privilégio. Isso é uma honra. Fazer parte da igreja é uma honra. É um privilégio para poucos. Ué, mas isso aqui está lotado. Talvez a gente precise ajustar a nossa perspectiva de muito e pouco. Porque a palavra de Deus diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então é um privilégio para poucos. Amém? A palavra também diz que existem duas portas, uma larga e uma estreita. E que a porta que conduz ao Senhor, ela é estreita, o caminho é apertado. E são muitos os que passarão por ela, são poucos. Então é um privilégio para poucos estar sentado onde você está. E o desejo do meu coração é que você possa pegar essa verdade e amar a igreja local. Desejar a igreja local. Ficar naquela expectativa. Hoje é quinta, tem midweek. Eu quero ir estar com os meus irmãos. Domingo já chegou? De modo que isso vai te encorajar a ler as mensagens, a assistir os vídeos que eu mando lá no grupo toda descabelada. É isso. É isso que eu gostaria que o seu coração captasse essa noite. Essa diversidade que você está vendo, porque você não está vendo todo mundo de branco, nem todo mundo de amarelo, você está vendo colorido. E essa diversidade, ela é extremamente importante e necessária. E isso precisa ser festejado e reconhecido como grande projeto de Deus. O homem não tem capacidade de fazer isso. Homem não tem a capacidade de reunir num lugar um monte de gente diferente e fazer isso dar certo. Não tem como, gente. Só Deus faz isso. Na minha casa são 6 pessoas. Não é o tanto de gente que é aqui. Mas fazer dar certo, só Deus. Só Deus aplaca os ânimos, a TPM... E tudo que acontece numa casa com um monte de mulher e poucos homens, amém? Só Deus pode fazer a igreja dar certo, a força humana não faz isso. E é hora de nós começarmos a entender que não é a nossa força, é a nossa obediência. 1 Coríntios 12, do 18 ao 20, diz assim: mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Já pensou se só tivesse dedo aqui? Pensa 500 dedos. Tu monta um corpo com 500 dedos? Mas se, tipo, tu tá brincando de forca, com um braço, outro braço, um tronco, uma perna, outra perna, um pescoço, uma cabeça, tu monta um corpo. E é por isso que ele não fez só dedo. É por isso que ele fez todo mundo diferente. E o texto continua dizendo: assim, pois, há muitos membros. Sim ou não? Mas um só corpo. E isso quer dizer que a United de Campo Grande é o mesmo corpo que a United de Tijuca, que a United de VP, que a Batista, que a Assembleia. E somos todos o mesmo corpo e devemos prezar pela unidade do corpo. Eu comecei dizendo o que Paulo declara: não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então não existe congregação A, B, C, D, E ou F, mas Cristo está em todos. Ele é tudo e está em todos. Amém? Colossenses 2, versículo 6, nos ensina que nós temos... como que eu vou falar isso? Vamos ler. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor... Vamos parar aqui. Você recebeu a Cristo, sim ou não?
Sim.
E por que que você recebeu a Cristo? Para continuar fazendo tudo do seu jeito? E presta atenção, se o do seu jeito tivesse dado certo, você não ia querer Cristo. Então, se você recebeu a Cristo, é porque as coisas não estavam muito legais e você entendeu que sem ele você não pode continuar. E o texto diz: portanto, assim como vocês receberam a Cristo, continuem a viver nele. Não recebam a Cristo para viver no mundo. Recebam a Cristo e vivam em Cristo. Obedeçam a Cristo. Submetam-se a Cristo. Leiam a palavra de Cristo. E não o que o mundo oferece. E agora eu quero falar um pouquinho sobre essa igreja, esse povo maravilhoso de Colosso. Vamos entender um pouquinho o contexto dessa carta? É leve, é beleza, é tranquila. De cara, Paulo está combatendo a heresia, mostrando quem é Cristo. A galera lá gostava de um gnosticismo, de um misticismo, de um negócio diferente, que não proclamava Cristo. Só que atenta para um detalhe. Em nenhum momento Paulo falou isso. Em nenhum momento ele começa a carta reclamando deles. Eles viviam mergulhados numa cultura politeísta. Para quem não sabe, é uma cultura onde tem muitos deuses. E eles sofriam muitas pressões de filosofias pagãs. Era um povo pressionado. Eles eram muito pressionados. Mas você vê aqui o texto falando sobre paganismo, porque ele começa se apresentando, ele diz que ele é apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, ele dá graças, ele agradece e ele fala para o povo: damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Jesus Cristo e do amor que vocês têm por todos os santos. Ele não menciona absolutamente nada que chegou ao conhecimento dele. E ele continua falando, e aí depois de falar tudo de bom dessas pessoas, ele, a partir do versículo 9, ele ora por essa galera. Eu vou ler a oração dele. Por essa razão também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem no pleno conhecimento da vontade de Deus e de toda a sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência, com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos. Ele falou sobre politeísmo? Sabe por que que Paulo não fez isso? Porque a gente não combate a mentira ensinando sobre mentira. A gente combate a mentira com a verdade. Paulo era um homem de fé que estava ensinando uma igreja de fé. Então ele não vai falar sobre o pecado, ele fala sobre as verdades do reino. E é assim que nós amamos a nossa casa. Não é olhando para as faltas das pessoas, mas engrandecendo quem Cristo já disse que elas são. É assim que nós andamos na verdade do reino. É assim que nós olhamos para as pessoas. E isso não quer dizer que se você vir um irmão no erro, você não vai corrigi-lo. Mateus 18 fala sobre isso, vai lá e lê como se corrige alguém. Mas isso está falando sobre perspectiva celestial. E é dessa forma que nós precisamos olhar para a nossa casa, para essa casa, para o seu trabalho e para tudo que você toca. Amém, gente? Paulo, ele gasta um tempo falando que tipo de pessoa Jesus é. E ele distingue Jesus de todas as outras coisas. Colossenses 2 é lindo, Colossenses 1 é lindo. Quando você lê, você vê quem é Jesus. Você vê como ele trabalha, você vê o que que ele faz. E Paulo pega essa galera que está afundada em heresia, em coisas erradas, eles estão afundados no pecado, eles estão confusos, eles estão divididos em sua fé. E ele não fala sobre nada disso. Ele fala para eles quem é Jesus. Você quer libertar alguém? Fala para ela quem Jesus é. Fala de Jesus. Não fala do inferno, não fala do diabo, dos demônios, não precisa dar nome para nada disso. Fala sobre quem é Jesus. E ele coloca, ele prega Cristo e ele fala, Cristo é a expressão exata de quem Deus é. Ou seja, não falta nada para esse Jesus humano. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Olha para esse cara. É para esse Jesus que nós precisamos olhar. E ele aproveita a carta para encorajar os crentes a avançarem no caminho da maturidade cristã. E eu já vou adiantar a série do Midweek do mês que vem, que se chama maturidade. Vai ser sobrenatural. Vem para a igreja, para de preguiça. O culto só começa às 8 da noite e é top. Amém? E outra, tragam visitantes. E Paulo ensina a eles que eles precisam ser maduros e que as batalhas não vão mudar porque eles aceitaram a Jesus. E ele continua falando para eles buscarem santidade e conhecerem a Cristo, aprendendo a viver de uma forma distinta do pecado. Porque como é que nós sabemos que somos filhos de Deus? Pelos nossos frutos. Se a gente diz que é um filho de Deus e continua mentindo, continua na imoralidade, continua na maledicência, tu é filho de quem? Nós precisamos ser filhos de Jesus. E nós precisamos manifestar qual caráter? O de Cristo. Não tem outra saída. E filhos, tá mó calor. Filhos que amam a casa são chamados para crescer em maturidade. Mas não é simples assim, cresça em maturidade. Não, é conheça Cristo. À medida que você se relaciona com Ele, maturidade vem sobre você. E Paulo sabia que quando a mentalidade dessa comunidade estivesse comprometida com quem Cristo é, eles não iam mais cair no engano. Por isso ele não falou, para de acreditar em vários deuses. Porque ele sabia que isso não ia adiantar, mas que ia adiantar falar, conheça Deus, conheça Jesus. Porque quando você conhece a verdade, você não vive na mentira. E esse foi o trabalho de Paulo, feito com muita sabedoria e amor. Vocês que amam a casa, precisam amar as partes da casa. Aqui tem gente de todo tipo. Uns aprendem muito rápido, outros demoram. E você continua falando a verdade de quem Deus é. Uma vez, duas vezes, 75, 99, 1323. Sem desistir. Amém?
Amém.
É isso. Então Paulo sabia que quando a mentalidade deles mudassem, seria inevitável que o seu estilo de vida mudasse. Porque quando a sua mente muda, quando você toma consciência, o seu comportamento muda. E o que que Paulo faz? No capítulo 1, ele apresenta Cristo. Todo o capítulo 1 é ele apresentando a Cristo, apresentando quem Deus é, falando as características de Jesus. Lá do 13 ao 20, é sensacional, ele exalta Cristo ao mais elevado lugar. Pode projetar aí, por favor, Colossenses 1, do 13 ao 20, para eles lerem. Eu não vou ler, mas você passa o olho. Então, ele apresenta quem é Cristo. E lá no capítulo 2, ele corrige os erros de mentalidade. Mas ele não faz essa correção com acusação. Ele faz isso trazendo identidade para o povo. Ele traz identidade. Ele fala, você não é qualquer pessoa, e por que que você se comporta desse jeito? Você é filho de Deus. Vocês são filhos de Deus. É isso que vai corrigir a sua conduta. E Romanos 12 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo entendia que eles precisavam começar por aqui. Porque se eles mudassem a mente, eles iam mudar todo o resto. Amém? E o que que ele faz nos capítulos 3 e 4? Ele traz clareza sobre como viver depois que o nosso entendimento é corrigido. Ele traz uma nova maneira de viver. E aí Colossenses 3 vai começar dizendo, pensem nas coisas do alto. E aí ele fala, ó, agora chega. Sai do terreno e vamos para cima. Até aqui foi desse jeito e o resultado foi heresia, um monte de Deus, casamento, tudo doido, mistura, fofoca e confusão. Agora que vocês conheceram a Cristo, agora que vocês entenderam como é que as coisas funcionam, vocês entenderam a identidade de vocês, agora para cima. Conduta é de lá que vem. Como você vai reagir é lá que você busca. Como responder é de lá que vem a resposta. Ele tira os olhos daquele povo daqui de baixo e joga para cima. E ele começa a dar instruções para uma vida prática. Isso está a partir do capítulo 3, verso 5. E o capítulo 3, do 1 ao 4, diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, já que vocês são nova criatura, já que vocês confessaram a Cristo, já que vocês trocaram a roupagem, já que vocês já entenderam a identidade de vocês, já que vocês agora têm comunhão com o que é santo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E ele fala uma coisa, gente, eu acho isso aqui tão interessante. Ele não fala para onde ele foi. Ele diz, é onde ele está. Onde ele está é mais atuante do que para onde ele foi. Cristo está atuante à direita de Deus nas alturas. Ele está atuante. Atuante. Mantenham o pensamento nas coisas do alto. Não é pensar agora. Não é pensar quando acorda. É manter. Você não tem mais o direito de pensar em coisas terrenas. Ah, Lia, mas a gente fica aqui, é aqui que a gente mora. Ok, mas você não tem esse direito. E se você resolve lançar a mão disso, cuidado com as consequências. Porque o que a palavra está dizendo é: mantenham o pensamento nas coisas que são do alto. O conselho que ele deu para Colossenses não é diferente do que o que Deus está dando para mim e para você hoje. Não existe outra forma de viver aqui sendo um filho de Deus. Se você não é um filho de Deus, tudo bem. Mas sendo um filho de Deus, não tem como. E ele fala uma coisa super interessante. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Até aqui já é um soco no estômago. Mas ele continua. E ele diz: porque vocês morreram. E agora, a sua vida está escondida com Cristo Jesus. Ou seja, se você é morto, morto tem vontade? Morto faz o que quer? O morto, tu joga ele aqui, ele fica. Botar ele sentado de óculos escuros aqui, ele fica. Porque ele tá o quê? Ele não tem vontade, ele não tem sentimentos, ele não tem sentido, ele não tem nada, porque ele está morto. Você está morto.
Amém.
Por que ninguém falou amém agora? Você está morto. Você está morto. Se você quer continuar vivendo como vivo, mas você está morto. Essa é a realidade dos filhos de Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em... Você que está morto, tá? Porque se você está vivo, tu não vai, não. Então eu vou, porque eu estou morta. Eu não tenho mais vontade. E para viver amando a casa, sou morto. Porque vivo, tu quer detonar. Gente, eu sou colérica. Para eu conviver com essa galera, sou morta. Viva não dá. Ninguém atura, ninguém suporta. É difícil. Então, se tem uma coisa que você precisa entender, que você morreu.
Amém.
E se você morreu, você precisa viver como morto. Do jeito que Deus te colocar, você fica.
Amém.
Amém. Fala amém. Amém. Obrigada por essa palavra de vida.
Amém.
É assim, igreja. Vocês nunca ficam animados, né? Amém. É isso. Paulo, ele está chamando essa igreja para viver como morto, e eu quero estender o convite para vocês. Então,
amém.
agora sim. E lá em Colossenses 1:13 vai dizer: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado. Você não é daqui. Você não é desse lugar. Então para de querer se amoldar às coisas dessa terra, porque não é para você. Algumas vezes as pessoas chegam para mim e falam: cara, eu me sinto esquisito nesse mundo. Parabéns. É o sentimento correto. Mas eu sou tão esquisita. É isso, tá no caminho certo. As pessoas não concordam muito. É isso. Você está seguindo a palavra? Você está lendo? Está comendo Jesus? Está se alimentando dele? Perseguição. É isso. Entendam, essa vida não presta para nada. Paulo fala: não tenham esta vida, não tenham a minha vida por preciosa. A vida mesmo é depois dessa. Quando Jesus voltar rasgando tudo, detonando tudo, fazendo um casamento top com a noiva de Cristo. Isso é vida. Aqui é morte. Amém. Tô acabando já, tá? Só falta uma página. E um pouquinho da outra. E esse convite, vivam como mortos, não é um convite para você ser um alienado. Não é um convite para alienação. Não é um convite para só falar sim para tudo que as pessoas estão falando para você. Não, não é isso. Mas esse convite é para você enxergar só a realidade de Cristo. Quando o mundo tenta te mostrar algo dizendo que aquilo é muito bom, essa você não vai ver. Mas quando a palavra vem com uma realidade celestial, opa, isso é para mim. Ah, não, mas é negue-se a si mesmo. É para mim. É para mim. Essa é a realidade para nós. É assim que a gente ama a casa. É assim que a gente ama o nosso corpo. É assim que a gente ama a nossa família, vivendo como morto. Olhar para o alto, como diz Colossenses 3, é viver segundo o padrão de Deus. Segundo a constituição desse reino que eu acabei de ler em Colossenses 1, para onde você foi transportado. Não tem como você ser transportado para um reino e viver com as regras do outro. Não, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. A salvação e a redenção é radical. A redenção com Jesus é tão radical quanto a cruz. Ela é escandalosa. Ela divide, ela separa pessoas. Ela faz com que aqueles que andam contigo te neguem. Assim como Pedro fez com Jesus. É radical. É uma vida radical e cheia de paz. Cheia de presença. Cheia de glória. Cheia de amor, de perdão. Essa é a vida que nós fomos convidados a viver. Essa é a vida que Paulo está propondo para uma igreja que estava aparentemente viva, mas morta. E ele relembra essa igreja. Ei, você já foi transportado para outro lugar. Viva de forma digna esse chamado. Viva de forma digna esse sacrifício. A gente não pode mais tolerar viver como o mundo. Cheio de egoísmo, cheio de justiça própria. Cheio de: mas eu não sou obrigado a nada. Você é. A grande realidade é que você é. Você é obrigado a perdoar. Você é obrigado a andar segunda milha. Você é. E ímpio é que não é. você, pô, não tem outra escolha. Não tem outra escolha. E aí a gente vai falar um pouquinho de morte, mais um pouquinho. Paulo, ele diz que Jesus deu como morto o nosso antigo estilo de viver. E isso é realidade, porque quando você se aproxima de Cristo, ele não se lembra mais dos seus pecados. Ele olha para você e é só sangue que lava, que compra, que dá valor e restaura e restabelece. Ele não vê mais os pecados que você cometeu. E ele fala que esse sacrifício da cruz inaugura uma nova forma de viver. O primeiro versículo de Colossenses que eu li diz assim: como vocês receberam Cristo, continuem a viver nele. Isso inaugura uma nova forma de viver. Isso nos remete à criação. Isso nos remete ao fim para o qual nós fomos criados. Adorar a Deus. Afinal de contas, o que que acontecia na viração do dia? Trabalho? Fazer janta? Conversa com o amado. Visitação. Presença. Bate-papo. Joguinho de Uno. Eu gosto de viajar. O que que Adão e Eva faziam com Deus na viração do dia? Eles não precisavam chegar cansados, preparar comida, fazer marmita, trabalhar no dia seguinte. Quando Cristo diz que você foi transportado para o reino do Filho do seu amor, ele está dizendo, junto com isso tem uma nova realidade para você.
Amém.
Junto com isso tem novidade de vida para você. Junto com isso tem uma nova forma de viver, tem autoridade para você. Porque o Filho de Deus, ele não nasceu para padecer, não. Ele nasceu para pisar. Cobra, serpente, escorpião. Ele nasceu para dominar. Ele nasceu para isso. E eu não estou dizendo que vai ser fácil. Mas eu estou dizendo que se você foi transportado para um reino que é cheio de autoridade, você é cheio de autoridade. E lá em Colossenses 3:11, ele diz, Cristo é tudo e está em todos. E aí, o que que deve morrer? Está lá em Colossenses 3 também. Ele segue o seu ensino sendo incisivo e sendo repetitivo e dando muitas ênfases sobre esse tema morte. E ele começa lá no 5. Portanto, façam viver, façam morrer. O convite para hoje é faz morrer. Faz morrer a tua natureza humana. Faz morrer a tua carne. Faz morrer. Faz morrer. Porque é ou você mata ou ela te mata. E ele continua. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Porque agora onde vocês estão? Foram transportados para o reino do seu filho amado. Lá não tem humanismo. Não tem. E aí ele dá nome à natureza terrena. Ele não é generalista. Ele não abarcou tudo e façam morrer a natureza humana de vocês. Morra imoralidade sexual, impureza, paixão, maus desejos, ganância, que é idolatria. E aí não acabou. E aí ele fala: abandonem ira, indignação, maldade, maledicência. Cadê os irmãos que gostam de falar mal no corredor da igreja? Tem cura para você hoje, meu irmão. Tem vida do céu fluindo desse altar hoje. Guarda a língua dentro da sua boca. Porque 6 coisas o Senhor detesta. E uma ele abomina. O que espalha contenda entre os irmãos. Provérbios alguma coisa. Faz morrer. Entenda que ele não falou: a salvação matou. Ele não falou isso. Depois que você é salvo, você tem mais uma responsabilidade: fazer morrer. É você que vai fazer morrer. É você que vai se esforçar. É você que vai fazer morrer. Linguagem indecente no falar. Mentira. Cadê os mentirosos? Ah, não vou poder ir não, tô com dor de cabeça. Se arrepende. A Igreja de Cristo precisa viver em arrependimento. A Igreja de Cristo é sim, sim e não, não. E o que passa disso é de procedência maligna. Sejamos honestos uns com os outros. Sejamos cheios do Espírito Santo. Machuque alguém com a verdade, mas não vá para o inferno com mentira. A morte e o nascer de novo é a nossa única saída. Não tem outra. Ah, mas tu não arruma aí umas 3 chaves para alcançar o reino? Não. É fazer morrer mesmo. É fazer morrer. É acordar, fazer morrer, dormir, descansar, acordar, fazer morrer. É assim mesmo, tá? E eu tô contigo nessa, porque eu tenho que fazer muita coisa morrer, vocês não estão entendendo. Inclusive, orem por mim. A mensagem aos Colossenses, ela é enfática. Só um caminho para viver o cristianismo: morte. Morte do eu. Morte da sua natureza terrena. Morte, morte e morte. E morte para vocês daí. Morte. Só isso. E assim, como Jesus, os seus seguidores precisam viver como ele viveu. Mas quem morreu, gente, do que Jesus? Mas ninguém morreu. Ninguém morreu mais do que Jesus, não. O cara era perseguido, cuspido, sabe? E ele só morreu, 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 morreu. Se você quer amar a casa, se você quer ser parte dessa família, você pode ser de outra família, você vai ter que morrer lá também. Mas se você quiser ser parte dessa, tem que morrer hoje. Não tem outro jeito. Porque vivo, quando toca e belisca, dói. E aí, se você bateu, levou. E não é assim que a gente ama a casa. Jesus amou a casa dando a outra face. Putz, grilo. Mano, essa é a parada que mais me pega. Porque eu sou a pessoa... Pensa numa pessoa reativa. Me deu uma fechada no... Filho de uma égua! Tá na ponta da língua. Vai queimar no inferno, seu infeliz. E aí eu... Que benção, Senhor. Ensina esse homem a dirigir bem. Amém. E aí o fariseu faz assim, bem igual a mim. É esse o convite para nós. Mateus 16, 24 e 25 diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quer salvar a sua vida, perderá. Mas quem levar desaforo para casa, quem andar a segunda milha, está se salvando. Nós não somos consertáveis. Nós não somos reparáveis. Tem que morrer e deixar ele fazer tudo novo. Não dá para reparar a nossa humanidade. A vida do novo nascimento precisa ser um relance e reflexo de tudo que vamos viver na eternidade. Para terminar, Colossenses 3, versículo 12 diz assim: portanto, depois que Paulo fala essas coisas simples e fáceis aqui, de muda isso, morre isso, mata isso, faz morrer, faz descer a sepultura, ele vira e fala assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se, ou seja, não adianta fazer morrer só não, tá? Porque agora que você fez morrer isso tudo que ele falou, imoralidade, impureza, mentira, fofoca, maledicência, ele fala: revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Acabou? Não. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoa. E aí ele não fala: perdoa do teu jeito. Ele dá o padrão. Perdoe como Cristo te perdoou. Agora, é impossível fazer isso? Porque se fosse, não estava escrito. Acima de... não acabou! E ainda não acabou! Tá bom, Paulo! Não! Não acabou! Revistam-se do amor, que é o elo da perfeição. Se a prova está doendo, revista-se do amor. Perdoe as pessoas. Seja um suporte. Ai, mas você não sabe quantas necessidades eu tenho. Mas Deus não está preocupado com isso. Ele está mandando você ser um suporte. Mesmo em meio às suas dificuldades, Ele está mandando você ser um suporte. Ele não está falando para você: cuida de você, olha para o seu umbigo, resolve os seus problemas. Ele está falando: olha para o outro. Você quer amar a casa? Olha para quem está do seu lado. É isso. É esse o mandamento. É isso, United Campo Grande. Amém. Que Deus está proporcionando para vocês. Não desperdicem essa oportunidade. Então aqui Paulo está falando, ó, morreu, nova criatura, beleza? Nós temos um padrão aqui, compaixão, bondade, mansidão, entre outras coisas, mas que se resume ao amor. Paulo está falando para essa congregação amada, santa e bendita, ainda que Paulo não estivesse vendo isso, é isso que Jesus tem para você. Igreja de Colosso, olha o que Deus tem para você. Olha o que está disponível para você. E depois, ele faz uma afirmação que aponta para esse estilo de vida que nós fomos projetados a ter. Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam em nome de Jesus. Colossenses 3:17. E tudo o que fizerem, seja em palavra e em ação, faça em nome do Senhor, dando por Ele graças a Deus Pai. No fim de tudo, ele ainda fala assim, não faz pelas pessoas, não. Porque as pessoas não foram para a cruz para você, por você. Elas preparam uma cruz para você. Faz para Deus. Ele foi para a cruz. Jesus foi para a cruz. Ele é o padrão. E se a gente sabe quem Jesus é, a gente deve viver como se a gente estivesse na pele dele. Isso é ser cristão, pequenos cristos. Vivendo como ele viveu e existindo para a glória de Deus Pai. Foi isso que Jesus fez. Esse é o meu maior chamado. Esse é o seu maior chamado. Dar glórias a Deus. E talvez como aquele povo da cidade de Colosso, você já tenha lidado com mentiras a seu respeito, ou um comportamento incoerente à fé cristã, ou problemas. Foi aquilo que eu falei, isso é legítimo. Cada um sabe o tamanho da sua dor. Cada um sabe o que passa. A gente não tem um termômetro para medir a dificuldade e a dor do outro. Cada um sabe onde o calo aperta. Mas ele ainda é o padrão. Eu sei que dói. E eu me junto a você na sua dificuldade e a sua dor. Mas eu quero te lembrar. Cristo foi para a cruz para te salvar. Cristo morreu. E o sangue dele te redimiu. Não para que você retenha qualquer coisa que seja. Mas para que você entregue tudo por ele. Romanos 11 vai dizer que tudo é dele, por ele e para ele. São todas as coisas. Todas as coisas. Quando eu falo para você, ame a casa, conviva com as dificuldades da casa, não é para me agradar. Eu não iria para a cruz por vocês. É porque Jesus já foi. É porque ele já pagou um preço. E ele quer que nós vivamos de modo digno de quem recebeu uma grande herança. Colossenses 3:9 diz, vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Existia algo muito ímpio dentro de você, foi embora, você se despiu, ficou nu, não existe mais. E agora você se revestiu do novo. Vivam de modo digno a quem recebeu o novo. Viva como se você estivesse morto para você mesmo e vivo para Cristo. De modo que ele seja a única voz que você escuta. Pode ficar de pé no seu lugar. Não fica de pé agora não, que eu vou dar 4 pontos rápido para você, então só anota. São 4 instruções para você estudar durante a semana, ainda em Colossenses. Leia mesmo, vai super te edificar. Se você acha que eu exagerei, lê, que você vai ver que foi é pouco. Porque aqui diz é mais e eu ainda fui boazinha com vocês. Então, 4 coisas, 4 coisas não. falei pro meu marido que eu preciso melhorar o meu vocabulário. 4 instruções para viver uma vida cristã, tendo amor pela casa e amor uns pelos outros. Posso falar o primeiro? Lide com os pecados do passado. E isso está em Colossenses 3, do 5 ao 11. Segunda coisa, vista-se das virtudes de Cristo. Isso está em Colossenses 3, do 12 ao 17. Terceiro, depois se você não conseguir, me manda mensagem que eu te mando a palavra. Vivendo como família cristã. Está lá em Colossenses, do 3, 18 até o 4, versículo 1. E por último, e não menos importante, e eu até te digo, comece por esse, persistindo em oração. Filipenses 4, do 2 ao 4. Tem mais um. Tenha um bom comportamento com os que estão fora da comunhão. Colossenses 4, 5 e 6.